Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda felicidade que sentimos e o bem que fazemos só é possível pela graça de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você perguntasse para qualquer pessoa se ela desejaria ser feliz, com certeza a resposta seria sim. Se nós fôssemos ou pudéssemos ser aquilo que nós gostaríamos ou sentir aquilo que nós gostaríamos, nós não precisaríamos desejar. Então é sinal que a felicidade ela não está em nós. Mas quando falta sabedoria, nós acreditamos que a felicidade ela vem através de acontecimentos. Então, se acontecer aquilo que você quer, você vai ser feliz. Se não acontecer, você não vai. E a gente vive sempre à base de acontecimentos, expectativas. Então, se alguém diz que vai fazer algo que você quer, você fica todo feliz, todo esperançoso, pensando, contando. Se aquilo não acontece, fica frustrado, amargurado e se sente entristecido. Mas será que a nossa felicidade realmente é fruto de que algo aconteça? Ou a felicidade é o sentimento que existe quando o Espírito Santo está perto de nós? O Espírito Santo ele promove dentro de nós diversos sentimentos: paz, amor, alegria, esperança, amabilidade, autocontrole, felicidade. Então, quando nós nos sentimos felizes, não é a questão de que algo aconteça, mas que a presença de Deus é tamanha na nossa vida que ela possa ser sentida. Ah, mas por que eu fico feliz quando alguma coisa acontece? É uma mera expectativa. Não adianta a gente querer associar isso, porque quantas vezes não aconteceu aquilo que você queria e você não ficou feliz? Quantas vezes você imaginava que uma coisa seria de um jeito e depois que aconteceu você percebeu que não valeu a pena o esforço? É a mesma coisa quando você chega numa padaria e olha aqueles doces lindos, eles estão maravilhosos, parecem perfeitos. E aí você come e o gosto não é tão bom. Então nem sempre aquilo que os nossos olhos veem reflete o sabor das coisas que ele tem. Uma coisa ela não tem ligação com a outra. Não é porque algo é bonito que precisa ser gostoso, e não é porque algo não é bonito que não pode ser gostoso. Uma coisa ela não está ligada à outra. Mas, pela ausência de sabedoria, é assim que o mal ele ensina que nós devemos pensar que as coisas são todas uma questão de se encontrar. E assim também fizeram com o amor. Como se eu tivesse que encontrar uma pessoa que soubesse me amar, ou que se os meus pais fizessem tudo o que eu gostaria, isso seria amor. Então, na nossa cabeça, amar é simplesmente fazer aquilo que eu quero. Se me negar aquilo que não é bom, ah, então não é amor. Então, o amor é muito subjetivo aos meus interesses, porque esse não é o amor de Deus. Esse, na verdade, é o que nós definimos como amor e como felicidade, porque no fim é o mesmo sentimento que se baseia em tudo. E é a forma que o mal ele tenta nos iludir. Mas quando nós nos debruçamos sobre as Sagradas Escrituras, leia a Bíblia, e nós começamos a aprender um pouco mais sobre os nossos sentimentos, sobre o mundo espiritual, sobre Jesus, e sobre como é bom o Espírito Santo estar perto de nós, como é bom quando nós oramos, e como essa transformação dentro da nossa mente, do nosso coração, acalma como um todo o nosso ser. Porque nós paramos de acreditar nas mentiras e nas coisas erradas e tomamos consciências do nosso quê? Comportamento. Você acha que você é mal ou você acha que você é uma pessoa boa? Ou você é um ou você é outro? Por que que você faz mal então? Por que que você mente? Por que que você engana? Por que que você manipula? Por que que você distorce? Por que que você rouba? Por que que você faz as coisas erradas? Para prejudicar outras pessoas? Por que que você sente inveja? Por que que você sente ciúmes? Por que que você se menospreza? Por que que você não é justo com você mesmo? Por que que você não é grato com quem te ajuda? Então tem um conjunto de comportamentos que nós temos que comprovam que nós não somos boas pessoas. Então é como se você fosse Deus e o diabo no mesmo corpo quando você quisesse. Então escolhe agora ser bom. Faz alguma coisa boa para alguém que te magoou, para alguém que te ofendeu. Escolhe agora que você vai perdoar. Você simplesmente não consegue. Então você nota que isso está além de nós. E tudo que está além de nós, nós precisamos de Deus para executar. E é aqui que nós começamos a compreender a frase. Que aquilo de bom que nós fazemos é graças a Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. Do arrependimento e de todas as coisas que o Senhor nos ensina. Para que nós possamos começar a praticar o bem. Sem sentir mal por fazer o bem a alguém. Se a gente vai lá em 1 Pedro 3, versículo 10 a 12, a palavra do Senhor lá diz assim: como dizem as escrituras sagradas, quem quiser gozar da vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo, tudo para alcançá-la, pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os pedidos, porém é contra os que fazem o mal. Onde que essa pessoa aprendeu isso? Como dizem as Sagradas Escrituras. Então, às vezes, você está querendo procurar um livro de autoajuda, está querendo procurar um coaching, está querendo procurar um psicólogo, está querendo procurar alguma coisa. E a resposta está tão perto e tão próximo, num livro tão barato e tão antigo, que eu creio que toda casa tem. Se não tiver, deveria ter. Se for comprar uma Bíblia, compra uma Bíblia que ela chama Nova Tradução da Linguagem de Hoje, NTLH, que não vai ter nenhuma palavra difícil para que você possa começar a ler a Bíblia. Ah, eu não quero gastar dinheiro. Custa 20 reais. Tá bom. Tem aplicativos da Bíblia. Se você quiser, no panfletinho tem um número de telefone. Manda uma mensagem para o Lucas e fala: Lucas, manda o link do aplicativo da Bíblia e me explica. A gente explica gratuitamente e o aplicativo é gratuito. Não estamos divulgando isso querendo vender nada. Apenas que você consiga alcançar a sua salvação através do seu próprio esforço. Então, a palavra de Deus, ela me ensina que quem quiser, isso é um desejo, você quer gozar a sua vida? Você quer ter controle sobre a sua vida? Você quer sentir coisas que você nunca sentiu? Você quer tirar essa depressão de dentro de você? Você quer mudar o que você tem sentido? Então, quem quiser gozar a vida e ter o quê? Dias felizes, não momentos felizes, dias. E é uma coisa que a gente sempre aprendeu, que a felicidade é coisa de momentos, são os pequenos momentos. Não, está escrito dias, não está escrito momentos. O que Deus promete está além de um instante, de um acontecimento, porque a presença de Deus, ela não varia. Deus, ele só sai de perto de você se você quiser. Se você continuar obedecendo, concordando, orando, clamando, orando e buscando, ele vai continuar dentro de você. A partir do momento que você quiser, ah, eu vou tomar o meu chope, vou fumar o meu cigarro, vou ligar o meu X aqui, vou pau, né? Aí sim. Então, você escolhe o tempo que Deus está perto de você e o tempo que ele está longe. Fica a critério. E eu não te condeno por isso, porque a tentação é para todo mundo. Eu estou dizendo, olha, é assim que as coisas funcionam. Use da forma que você acha que lhe convém. Então, os momentos de tristeza, os momentos de arrependimento, os momentos que você gostaria que não existissem, eles estão longe de Deus. Mas os dias de felicidade estão ao lado de Deus. E Deus diz: quer ter dias felizes? Você precisa começar a prestar atenção no seu comportamento. Não fale coisas más e não conte mentiras. Olha para você ver como o espírito que está perto de nós pode ser identificado pelas palavras. Se o diabo está encostado na pessoa, ela vai falar mal dos outros e vai contar mentiras. E a própria Bíblia nos ensina que o diabo é o pai da mentira. Enquanto Jesus é a verdade, o diabo é a própria mentira. De novo, são as palavras que definem a palavra de Deus. Se as minhas palavras são a verdade, as minhas palavras são as palavras de Deus. Se as minhas palavras são mentiras, as minhas palavras são as palavras do mal. Então, se eu minto e isso não me incomoda, é sinal que Deus não está comigo. Mas se eu minto e eu causo arrependimento, é porque Deus me dá consciência de que aquilo não é bom. Então, Deus está dizendo, quer começar a viver a felicidade? Tira a mentira dos teus lábios e para de pensar e falar mal dos outros. Cuida da tua vida. Quer falar de alguém? Fala de mim. Fala de Jesus. Fala de você mesmo. Fala das tuas coisas. Fala de você. Esquece um pouco os outros. Porque enquanto você continuar falando dos outros, é sinal que você não tem uma vida, você não tem uma história, você não tem nada. Porque se você gasta o teu tempo para tentar diminuir as pessoas, é sinal que a tua insignificância é tão grande que qualquer um à tua volta se torna maior se você não tentar diminuí-lo. Independente do que essas pessoas fizeram, se elas te machucaram, se esqueceram, se merecia, se não merecia, se é ou se não é, porque o ponto aqui sabe qual que é? É que nós não devemos ser essas pessoas. Aqui que está a questão. Enquanto os outros estiverem falando que isso ou que eu tivesse condição de falar que alguém me fez, está ótimo. Porque eu não posso fazer. É isso que Deus espera de mim, que eu não faça o mal, que eu não fale o mal, que eu não minta. Afaste-se do mal e faça o bem. Só é possível fazer o bem se afastando do mal, tirando o diabo de perto de você, renunciando o pecado, tomando consciência da sua vida e das suas escolhas, tendo arrependimento sobre as coisas que você fez e as coisas que aconteceram, tentando fazer as coisas da forma correta, orando, pedindo perdão para Deus, se arrependendo, ajudando outras pessoas que passaram pelos mesmos problemas que você, ao invés de simplesmente ou fazer de conta que não existe, ou ficar dando algum conselho torto. A pessoa separa, leva para sair, bebê, leva para o barzinho, conhecer gente. O dia que você conhecer alguém e isso mudar a tua vida, você me conta, porque até hoje não funcionou para ninguém. A única pessoa que eu vi que quando teve o encontro, teve transformação, é com Jesus. De resto, se a gente vai lá na palavra de Deus, na mulher do fluxo de sangue, que ela tinha uma doença, tinha um problema, que ela gastou tudo que ela tinha, consultando com o médico, há anos, 16 anos, e ela buscando, e aquilo convivendo. E se a gente olhar isso, o fluxo de sangue naquela época simbolizava a impureza. Então ela era uma mulher impura. Se já não fosse só a doença, ainda era subjugada. E ela falou, se tão somente eu tocar no seu manto, eu serei curada. Então ela encontrou Jesus e Jesus causou transformação. Eu encontrei Jesus e Jesus trouxe transformação. Outras pessoas que eu conheço encontraram Jesus e trouxeram transformação. Você sair num bar porque você está magoado, machucado, não vai causar transformação. Não vai. Não vai. Encontrar pessoas não é encontrar o amor. Tá mais fácil você encontrar um problema do que você encontrar o amor na mesa de um bar, te esperando. Normalmente aquilo que é bom está guardado, dentro de algum lugar muito protegido, onde as pessoas não possam roubar. E é lá que o nosso coração está guardado, no céu, onde os ladrões não roubam, nem a traça corrói. E você é inocente, ai que gostoso. Bebe um pouquinho para enganar, para ajudar, né, a ilusão. Pois não sabe porque que as coisas não dão certo. Começa tudo errado, continua acreditando nas coisas erradas, escuta o conselho dos maus, vê gente só que tá perdida e acha, é amigo. Cara, não é porque eu conheço alguém que ele é meu amigo, porque a amizade de certas pessoas, elas duram até quando vai o interesse. Porque a partir do momento que você falar alguma coisa que a pessoa não gostar, que ela achar que ela não merece, pronto, acabou a amizade. bloqueio, ou xingo, ou soco, ou coisa, e aí vai compensar a campanha de difamação e destruição de reputação. Esses são os amigos que nós temos. Claro que existem pessoas de verdade. Verdade? Jesus? São aquelas que exortam através da palavra de Deus, que se definem como irmãos, mas têm comportamento de irmãos. Aceitam que as pessoas que os ajudam. É diferente. Mas eu só falo essas coisas para você entender que existem outros lados e você poder reavaliar a sua vida. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve seus pedidos. Então a gente sabe que nós conversamos com Deus e Ele nos escuta. E ouvir o pedido não é para mim chegar e falar: ó Senhor, faça o aleijado andar, ó Senhor, manda a chuva do céu, ó Senhor. Não, é poder sentir paz, é poder conversar. Porque os milagres, eles foram feitos não para satisfazer os meus desejos, mas para que as pessoas pudessem acreditar. Então tem um motivo, não é para o nosso ego, não é para mostrar: olha como eu sou uma pessoa que tem uma relação com Deus, olha, quando eu oro as pessoas elas são curadas. Não, não. Se for necessário isso para que alguém creia e consiga a salvação, amém, assim será feito. Mas nós não precisamos mais disso. Nós não precisamos mais ser o crente emocionado. Não, nós temos uma vida cheia do Espírito Santo. Nós aprendemos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então Deus ouve as pessoas honestas, porque nós negamos o mal, a mentira e tudo aquilo. Porém, é contra os que fazem mal. É contra, é contra. Se Deus não é por você, Deus é contra você. Depois você não sabe por que acontece tanta desgraça na tua vida. Porque não tem nada de bom, porque não tem Deus. Ah, mas é o mal que... Não, o mal já é a sua vida, já não precisa do mal. Quando nós não temos Deus, nós já escolhemos o outro lado, é só isso. Quando você resolve não ajoelhar, não orar, já é isso, acabou. Se a gente continua lendo lá em 1 Pedro 3, versículo 14, 15 e 17, a palavra ela diz assim: como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se esta for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Como vocês serão felizes? Como? Se tiverem de sofrer por fazer o certo. Então é muito melhor eu fazer o que é certo e ficar com a consciência tranquila e com o coração cheio da presença de Deus do que eu ter que sofrer por ficar fazendo o que é errado. É tão simples a gente entender se Deus está perto ou Deus está longe. Se Deus abre uma porta ou o mal abre uma porta, se você tiver que entrar nessa porta, você vai sentir. Se você estiver tentando entrar em algum lugar que não está Deus, você vai sentir. E vai sentir o quê? Vai sentir medo, vai sentir preocupação, vai sentir desconforto, vai faltar um monte de coisa. Mas aonde Deus está dentro, você não vai olhar a razão, você não vai olhar nada. Você vai sentir que é ali que é o lugar que você tem que estar. Porque se é o Espírito que nos coloca naquele lugar, nós temos confiança naquele. É a mesma coisa se estivesse colocando nós dentro do deserto, quando o Espírito foi lá e disse para Jesus: olha, 40 dias no deserto, 40 dias de tentação, mas você está comigo. E passados 40 dias, depois do diabo ter tentado e questionado o Senhor, né, sobre a palavra, querendo mandar na vida dele, utilizando a palavra e não deixando a escolha na mão dele, os anjos vieram cuidar de Jesus. E é assim. Depois não teve mais deserto, não teve mais esse tipo de coisa. Então não vai ficar tendo deserto todas as vezes, não vai tentar tendo esse tipo de coisa toda hora. É só uma vez, é só uma vez. Então como nós seremos felizes por sofrer se fazemos o que é certo? E aqui vem a palavra: não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Poxa, se eu creio num Deus que Ele tudo pode, que é um criador de todas as coisas, de todas as pessoas, que não existe força maior, eu vou ter medo de pessoas? Eu vou ter medo de situações? Eu vou me preocupar se é Deus que está cuidando da minha vida? Se você não consegue concordar com isso, tem um problema na tua fé. Não é um problema no que eu estou dizendo. E não tem problema ter problema na tua fé. A fé a gente aumenta lendo a palavra de Deus. E eu já ensinei lá no começo, por onde começar. E você vai começar lá por Mateus. Seja comprando uma Bíblia, seja no aplicativo do celular, mas você vai fazer isso todos os dias. Porque a nossa fé aumenta ouvindo as palavras de Jesus Cristo todos os dias. E aí quando você ouvir que você não precisa ter medo e nem ficar preocupado, você vai dar glória a Deus. Porque você sabe que é o Espírito Santo que está agindo sobre você. E aonde tem o Espírito Santo tem liberdade. Não existe medo, não existe pavor, não existe ansiedade, não existe angústia, não existe tristeza. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Esses dias eu falei de chamar Deus de você, ter respeito, ficar pegando meme na internet de Jesus, né? Respeito. Eu queria ver se fosse o teu filho ou a tua filha alguém fazendo um meme, brincando e zombando, se você ia gostar. Porque quando é o teu, aí tem problema, mas quando é de Deus, não tem. Então nós temos que ter amor por aquele que morreu e se entregou por nós, o único que pode nos salvar. Não é porque você hoje acha alguma coisa que as coisas não podem mudar. Se você não suporta viver longe de uma mulher, longe da tua família, longe de nada, você vai ver o que é viver uma vida longe de Deus. Porque isso é só o começo que o diabo vem. Ele vem destruindo a tua família. Depois ele vai destruir a tua autoestima. Depois ele vai te enfiar numa mesa de um bar. Aí ele vai dar droga, vai dar bebida, e vai colocar mulher, e vai colocar homem, vai colocar gente. E você vai se infundando, afundando, afundando. Daqui a pouco você não tem mais o controle de nada. Nem das tuas escolhas. Daqui um pouco já não tem mais dinheiro, já não tem mais respeito, já não tem mais nome, já não tem mais saúde, já não tem mais beleza, já não tem mais nada. E a tua arrogância não permite ver o tamanho do abismo que você tem entrado dentro. Porque cada dia que passa, ao invés de se arrepender, você arruma uma desculpa e coloca a culpa em alguém. Então nós temos que ter respeito pelo Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que explique a esperança que vocês têm. E aqui é a evangelização. Estar pronto para testemunhar, ao invés de ficar falando mal da vida dos outros, contar de si mesmo. Todo dia eu conto um pedacinho das coisas que já me aconteceram e das coisas que acontecem. Misturo a minha vida com a palavra de Deus, o que, que Deus me ensinou, não ensinou, como era, como é, o que aconteceu, o que, que não aconteceu. E assim também tem que ser a vida de vocês. Isso daqui que nós fazemos não é entretenimento, não é vida, não é nada. Nós não estamos aqui criando um roteiro. Não, isso é vida. Isso daqui é uma conversa. Isso é uma conversa, é como se nós tivéssemos, fôssemos uma família, nos encontrássemos e estamos conversando sobre a vida. Só que ao invés de ficar falando dos outros, nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando da eternidade, do amor. Estamos trazendo a culpa para nós. Estamos tentando ser melhor. E é isso aí, não é dinheiro, não é coisa, não é fama, não é sucesso, não é like, não é curtida, não é nada. Nada. É você poder se sentir parte de alguma coisa. De saber que alguém lembra de você todos os dias. Sem pedir nada. Sem pedir nada. Então, e aqui vem aquilo que eu disse. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então você vai fazer o bem e às vezes vai sofrer, se for da vontade de Deus. Mas nem sempre bem, fazer o bem vai vir com sofrimento. Então é melhor, que é o que eu disse, é melhor nós termos alguma coisa para falar dos outros e não falar, do que as pessoas terem alguma coisa para falar de nós. Sabe? Então nós temos que tomar consciência, olhar o nosso comportamento, olhar a nossa conduta. Quando eu exponho alguns tipos de comportamento, eu não tô excluindo você do reino de Deus, muito pelo contrário. Eu tô querendo que você venha para o reino, só que você precisa fazer uma escolha. Porque quando Deus ele entrar na tua vida, todo esse vício, toda essa vontade, toda essa dor, tudo eu entendo, eu já passei por isso. Eu não estou aqui dizendo para você, olha, você é a pior pessoa do mundo. Eu estou aqui dizendo como você poderia ser bom ao lado de Deus. Como a tua vida poderia ter muito mais sentido para você. Como esses sentimentos ruins eles deixariam de existir. E tudo isso começa lendo a palavra, não é de outro jeito não. Não adianta a gente achar que é por força própria que nós vamos mudar o nosso coração e a nossa mente. Não é. Não é. E não adianta você achar que a tristeza é uma questão de acontecimento ou não, de exclusão, disso. Não é. quanto Deus vem participando da nossa vida, tudo vem mudando de forma positiva. Vai mudar a tua aparência, vai mudar o teu aspecto, vai mudar o teu coração, vai mudar os teus pensamentos, vai mudar os teus sentimentos, vai mudar a tua razão de viver, vai mudar a tua relação com o dinheiro, vai mudar a tua relação com a comida, a tua relação com as pessoas e a tua relação com tudo. Enquanto você quiser continuar se enganando, abre um Instagram e continua achando que a vida é aquilo. Mas o dia que você estiver dentro do hospital, o dia que você estiver dentro de uma situação real, de alguma coisa, você vai dobrar o teu joelho e vai orar para Jesus. Porque enquanto ainda a vida ela está bem, entre aspas, de alguma forma que pareça que nós temos o controle, você fica aí, vivendo de forma arrogante, idolatrando outros deuses e outras coisas. Mas vai chegar um momento que é só Jesus na causa. E eu não estou desejando mal teu não, longe disso. Louvado seja Deus porque nós temos um Salvador. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa abrir os teus olhos, que o Espírito Santo, nesse instante, Senhor, tira todo o espírito maligno e tudo aquilo que não vem de ti, e que nesse instante seja selado um compromisso, onde a sua palavra vai ser tornado como guia e o seu espírito como o amor. Cura, Senhor, esses corações e todas essas pessoas, inclusive a mim. Liberta-nos, Senhor, de nós mesmos. Tira de dentro de nós toda a arrogância, toda a mágoa, toda a ansiedade, tudo aquilo que não vem de ti. Coloca um propósito maior na nossa vida, Senhor. Permite-nos guiar através do seu Espírito Santo e que nós tenhamos sempre temor e respeito por você. Por você não, né? Pelo Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.